Hoje a nossa entrevistada aqui na programação da Rádio Planetário é a nossa colega de trabalho, radialista Luzia Camargo, que é também gestora ambiental. E nesta semana, Semana do Meio Ambiente, que inicia nesta segunda-feira, dia 1º de junho, nada melhor do que conversar com ela. Luzia, vamos falar primeiramente um pouco sobre a Semana do Meio Ambiente, que teve início neste dia 1º de junho.
Olá, Delmar. Olá aos ouvintes que estão sintonizados neste momento aqui na emissora. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite em falar sobre esse assunto tão importante dos nossos dias, né, atuais, que é a questão aí e as relações voltadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, enfim, tudo que engloba os recursos naturais, né? Bom, a Semana do Meio Ambiente, Delmar, ela é comemorada sempre na primeira semana do mês de junho, e no dia 5 de junho nós celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa semana de conscientização, ela foi criada aqui no Brasil no ano de 1981 e tinha como objetivo de complementar a celebração ao Dia do Meio Ambiente, instituído pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Importante destacar que essa iniciativa, ela visa incluir a sociedade, todos os âmbitos das esferas sociais, em uma discussão de pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil.
Mas também nesta semana nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Gostaríamos que você falasse um pouco sobre isso, Luzia.
Bom, então, Delmar, essa data ela foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como eu falei anteriormente, né, durante a Conferência de Estocolmo, que ocorreu na Suécia e que aconteceu entre 5 e 16 de junho de 1972. A proposta dessa data, então, é de chamar a atenção de todos os governos mundiais e da população em geral sobre a necessidade de se implantar medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente, né? Essa data ela foi escolhida para coincidir com a data de realização dessa conferência, que tem como objetivo principal, então, chamar a atenção de todas as esferas da população para as questões dos problemas ambientais, para a importância de preservar os nossos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Hoje, nós já temos uma mentalidade, as pessoas já têm uma mentalidade diferente. Ainda há muito o que se trabalhar nas questões ambientais e se trabalhar até mesmo com o ser humano a respeito das questões ambientais. Mas já podemos considerar que demos um grande avanço, um grande salto, podemos dizer assim, nas questões ambientais, né? Nessa conferência, que então ficou conhecida como a Conferência de Estocolmo, iniciou-se uma mudança no modo de ver e de tratar as questões ambientais ao redor do mundo todo, além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta, né? Apesar desse avanço que a conferência representou, a gente não pode afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos a partir de aí, porque realmente não foram e ainda não são, né? Atualmente existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre eles, né? A destruição constante de habitat, a poluição de grandes áreas, por exemplo, são alguns dos pontos que exercem uma maior influência na sobrevivência de diversas espécies, né? Então, o que a gente pode dizer é que, claro, muitas coisas mudaram, muitas coisas estão sendo mudadas, mas ainda nós temos um grande trabalho a ser feito em conscientização a respeito das questões ambientais, Delmar.
Agora, algumas atividades para desenvolver esta semana. Lembrando que a Semana, né, do Meio Ambiente é conscientizar o objetivo, né, a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos, né, de ecossistemas, enfim. Gostaria que você falasse também sobre isso, né? As atividades para desenvolver esta semana.
Bom, o principal objetivo, então, da Semana Nacional do Meio Ambiente é tentar conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar a natureza, de preservar os diferentes tipos de ecossistemas, né? Porque até então as pessoas tinham essa mentalidade de que os recursos naturais, eles são inesgotáveis. Mas a gente já sabe que não são, né? E aí cabe a cada um de nós preservar e dar a sua parcela de contribuição ao meio ambiente. Porque nós também temos que pensar nas futuras gerações, né? O que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, né? E a gente se pergunta muito isso. Será que eles vão ter um meio ambiente agradável em meio a tantas mudanças, né? Que acontecem diariamente, em meio a tanta degradação, a tanta poluição, a tantas formas errôneas, né, que o ser humano pratica o meio ambiente, né? O que eu vou deixar, né, para os meus semelhantes? Então, essa semana ela é voltada para questões de conscientizar a nossa população. E aí a gente pode destacar algumas atividades, como palestras nas escolas, sobre a conscientização para o consumo sustentável, né? A gente costuma dizer que tudo começa no ambiente escolar, mas realmente são as futuras gerações que estão vindo que vão fazer a diferença, né? Porque às vezes você lidar com uma pessoa que já está com um pensamento formado e ao mesmo tempo tal pessoa é egoísta de pelo menos ouvir, né, o que os outros têm a dizer sobre determinado assunto, vai ser difícil de a gente conseguir mudar, né? Mas as futuras gerações, elas têm esse poder, né? Elas conseguem fazer isso. E todos da questão aí da área ambiental, né? Gestores, ambientalistas, acreditam muito no potencial das futuras gerações. Então, palestras, né? Organizar também workshops abertos ao público sobre uma simples reciclagem doméstica, que é o que a gente está fazendo lá em casa todo dia, e que muitas vezes essa reciclagem acontece de forma errônea, né? Muitas vezes eu sei que o orgânico é diferente do lixo seco, mas eu coloco eles juntos, né? E aí? Estou fazendo errado. A minha parte está sendo errada, né? Então, o ideal é que eu faça a separação correta, né? Que eu deixo lá o lixo seco em um ambiente, o lixo orgânico em outro recipiente. Esse lixo orgânico eu posso usar na minha horta, né? Posso fazer uma decomposição dele lá e ele vai ser útil para a minha horta, né? Então, aprender a separar as coisas e aprender a fazer as coisas de uma forma correta, né? Porque, claro, uma pessoa só não vai conseguir mudar o mundo, não vai salvar o planeta. Mas se cada um fizer um pouquinho a cada dia, com certeza a gente vai ter melhores resultados, né? Apresentação de projetos de ecossustentabilidade. A gente também pode citar, Delmar, o plantio, né, de mudas de árvores nativas, né, em parques, em campos, né, como que a minha empresa, como lá em casa a gente vai estar fazendo esse plantio, né? Importante que aqui a gente chama a atenção também dos órgãos públicos, né, para que tenham esse espaço, essa mentalidade também aberta para as questões ambientais, né? Como que o meu município, como que eu posso desenvolver o meu município a contribuir de forma positiva com as relações ambientais? E aí colocar isso no seu planejamento, né? No seu planejamento estratégico aí no decorrer do ano. Então, existem inúmeras formas e tipos, né, da gente preservar o nosso meio ambiente, de a gente contribuir. E uma relação de atividades que podem ser desenvolvidas. Podem ser desenvolvidas lá na minha casa, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, no meu ambiente escolar, né? Aqui cabe muito a questão de cada liderança, de como vai se desenvolver, de ver, né, o pilar do meio ambiente junto com o pilar social e com o pilar econômico e adequar nas suas relações aí de atividades.
Alguns problemas também ambientais que merecem ser revistos para o melhoramento nesse sentido aí.
Bom, falarmos de problemas ambientais, né? Nós temos vários problemas ambientais, né? Tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais, muitos pontos eles merecem sim ser revistos, Delmar, como você falou. Tanto pelos governantes quanto pela população, para que esses impactos negativos eles possam ter uma diminuição, Né? Se esses problemas não forem revistos, eles jamais vão ter uma diminuição e eles vão continuar acontecendo de forma gradativa e aumentativa. E isso prejudica muito nós mesmos, né, e o nosso meio ambiente, o nosso ecossistema. Bom, a gente sabe que se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante da biodiversidade, eles poderão sim alterar consideravelmente o modo como nós estamos vivendo atualmente, né? Comprometendo inclusive a nossa sobrevivência, né? E aí, às vezes a gente se pergunta, mas como isso? Como, né? Da mesma forma que um simples vírus, né, apareceu aí no mundo, já que estamos, né, vivendo a época aí de pandemia, e afetou todos os pilares, né? Afetou a saúde pública, afetou a economia, né, a sociedade como um todo. E por que não as questões ambientais, né? Então, a biodiversidade, ela é muito rara. E se a gente não cuidar dela, nós podemos sim estar comprometendo a nossa sobrevivência futura, né? E dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, nós podemos sim claramente destacar, né, o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva, dos projetos de reciclagem, né, o consumo exagerado dos recursos naturais, questão do desmatamento, a inserção de espécies exóticas, o uso dos combustíveis fósseis, o desperdício da água, o esgotamento do solo. Esses são apenas alguns itens que eu citei aqui. Esses problemas e outros, eles poderiam ser evitados, sim, se os governantes, juntamente com a população, se conscientizassem da importância do uso correto e moderado dos nossos recursos naturais. Então, a gente precisa ser incisivo com as questões, com as relações ambientais. E a gente precisa bater nessa tecla cada vez mais, com formas coercitivas que a gente consiga dar um resultado melhor a nós mesmos, né?
E agora, para concluir, Luzia, deixe uma mensagem final aí para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento.
Para concluir, né, em razão aí da importância da conscientização e da dimensão do impacto gerado pelo homem, né? E quando eu digo homem, eu me refiro aos seres humanos, né? A todas as pessoas, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5, e que este ano, o dia 5 cai na sexta-feira próxima, né? É uma data que ela merece bastante destaque lá no nosso calendário. Entretanto, não basta apenas eu plantar uma árvore nesse dia, ou no dia 5 eu separar o meu lixo, né? É necessário que sejam feitas campanhas rotineiras, né, de grande impacto, e que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diários. Porque tudo tem que começar por mim. Ah, mas eu faço, fulano não faz. Ah, mas eu separo o meu lixo, fulano não separa. Problema dele. Você está fazendo a sua parte. A tua consciência está limpa com as questões ambientais. Entende? Então, cada um fazendo a sua parte, cada um se conscientizando, a gente já tem um grande efeito do ser humano aí. Apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em uma escala mundial e que apenas uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental que cada um faça a sua parte e que toda a sociedade, de uma forma geral, reivindique o cumprimento das leis ambientais, né? Todos nós, seres humanos, eu, você, Delmar, quem nos escuta, devemos assumir uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim nós conseguiremos mudar o quadro atual. E aqui a gente chama a atenção especial, né, dos gestores, dos líderes de setores, né, para se trabalhar mais lá dentro da sua empresa, né, no ambiente de trabalho, o que pode estar fazendo para contribuir com o nosso ecossistema. Né? Lá no seu planejamento estratégico de 2020, de 2021, liste lá quais itens que vão estar sendo desenvolvidos de contribuição para o nosso ecossistema. É bem fácil, é só a gente parar lá e pensar no nosso empreendimento, no nosso negócio e ver de que forma eu posso estar dando a minha parcela de contribuição com o meu ecossistema e de que forma lá na minha empresa eu vou poder engajar toda a minha equipe para estar desenvolvendo esse trabalho, né? E aí eu posso usar isso tudo como um indicador. O que, que é o meu indicador? O meu indicador eu vou usar para medir esse trabalho, né? Para medir esse item lá da sustentabilidade da minha empresa ou da reciclagem do lixo, enfim, o nome que eu achar melhor para mim dar para esse quesito. E aí eu vou medir esse meu indicador. Eu vou ver o que, que aconteceu com ele, se ele deu positivo, se ele deu negativo. E aí se ele deu negativo, eu vou ter que ver por que ele mediu negativo. Por que, que esse meu indicador mediu negativamente? Então alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou ter que partir para um plano de ação para rever toda essa situação. Então isso é algo muito importante, é algo que as empresas precisam, não digo só as empresas, mas digo que todos, né, tenham que se trabalhar aí no seu ambiente de trabalho. Seja num hospital, até mesmo numa rádio, numa emissora de TV, em qualquer empreendimento. Em tudo eu tenho questões de sustentabilidade e em tudo eu posso trabalhar isso. Então, o que fica é isso. É essa importância da conscientização. Primeiro, a gente tem que se conscientizar, né? Todos têm que aprender a se conscientizar. Será que precisa acontecer uma grande catástrofe para que os seres humanos se conscientizem da real importância de cuidar e de preservar os nossos ecossistemas, a nossa biodiversidade, a nossa vida? Essa é a mensagem que eu deixo, né? Eu acho que cada um pode sim dar a sua parcela de contribuição e contribuir de forma positiva e impactante positivamente na nossa sociedade.
Muito bem, nós conversamos com a gestora ambiental, Luzia Camargo. Obrigado, Luzia.
Eu que agradeço, Delmar. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço a emissora pelo espaço. Fico satisfeita, né, de poder estar contribuindo com informações à nossa comunidade local e regional, informações positiva, que é levar informações de orientação, né, numa semana tão importante, que é a Semana Nacional do Meio Ambiente, né? E no dia 5 aí nós temos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e que quem nos escuta nesse momento, que pare um pouco, né, e pense em todas essas relações que eu falei aqui, que a gente conversou, né, Delmar, que pare, que pense e que veja, né, o que eu posso estar fazendo para contribuir de uma forma positiva. Nós estamos vivendo em um tempo que a gente parou muito para poder pensar, para se reorganizar, para repensar novamente, né? Então, que a gente possa fazer isso nas questões ambientais, que a gente possa parar e que a gente possa repensar nessas questões ambientais e que aí sim a gente possa agir corretamente.
Para o jornalismo da Planetário, falou Delmar Espíndola.